Resumo das comissões. As votações e os principais debates das comissões permanentes da Câmara dos Deputados.
Olá, eu sou Mônica Tati e trago um pequeno resumo das atividades das comissões permanentes da Câmara. Hoje vamos destacar projeto que quer prevenir a depressão pós-parto, o debate sobre violência obstétrica e medidas para se combater o contrabando e falsificação. Proposta que obriga acompanhamento psicológico de grávidas e mães de recém-nascidos foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. O objetivo é prevenir a depressão pós-parto, doença que atinge uma em cada quatro brasileiras. A diferença entre a expectativa e a realidade, tanto da gravidez quanto da própria maternidade, é uma das causas da depressão pós-parto. Ouça mais na matéria de Paula Bittar.
A doença, segundo pesquisa da Fiocruz, acomete uma em cada quatro mães no Brasil. O índice é maior do que a média nos países de baixa renda, estimada pela Organização Mundial da Saúde em 20%, ou uma a cada cinco mulheres. E o estigma sobre doenças psiquiátricas pode fazer com que esse número seja ainda mais alto, já que muitas mães acabam não tratando a depressão. Em seus estudos de doutorado e pós-doutorado, a psicóloga Alessandra Arraes se debruçou sobre os fatores de risco e as maneiras de prevenir a depressão pós-parto. Se não tratada, a depressão pós-parto pode levar a mãe ao suicídio. De acordo com Alessandra Arraes, entre os principais fatores de risco estão a falta de apoio conjugal e familiar, histórico de doença psiquiátrica, eventos adversos inesperados, problemas na gestação, violência obstétrica durante o parto, dificuldades de adaptação depois do parto, como problemas na amamentação. Segundo a psicóloga, a frustração é o principal componente.
O que eu encontrei na minha tese, né, de doutorado, que eu defendo, que é a idealização da maternidade. Então, quando eu encontro uma gestante que idealiza demais a maternidade, que coloca muito peso, né, sobre esse filho, se vai resolver a vida dela, isso já me acende todos os alertas, né? Porque a maternidade idealizada é diferente da real. E nos meus estudos eu fui encontrando que a depressão pós-parto, na verdade, é uma grande decepção com a maternidade.
Durante o pós-doutorado, Alessandra Arraes chegou à conclusão de que o acompanhamento psicológico da gestante, o que ela chama de pré-natal psicológico, é essencial para o diagnóstico, a prevenção e o tratamento da doença. E é justamente isso o que busca fazer proposta aprovada pela Câmara. O projeto determina que gestantes e mães de recém-nascidos devam passar por avaliação psicológica para detectar propensão ao desenvolvimento da depressão pós-parto. O texto estabelece que as mulheres que apresentarem indícios da doença sejam encaminhadas para acompanhamento psicológico. Relator na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, ressaltou que o objetivo é contribuir para a saúde das mães e dos bebês.
Com isso, nós fazemos uma prevenção também para o cuidado do bebê, porque a mãe estando bem, essa criança crescerá forte e saudável. As crianças também ficariam protegidas, crescendo com mais saúde, o que seria muito bom para a população brasileira, termos crianças e mães saudáveis.
A proposta foi aprovada em caráter conclusivo, o que significa que ela já segue para o Senado. Com a produção de Daniela Rubstein, da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
O estupro corretivo foi tema de debate no espaço Tribuna das Mulheres, da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. A matéria é de Silvia Munhato.
Janaína Oliveira, da Rede Nacional de Negras e Negros LGBT, explicou que os casos de estupro, como tentativa de corrigir mulheres lésbicas e bissexuais, têm aumentado nas comunicações pelo telefone 180, que é um número para denúncias de violência contra a mulher. Janaína diz que é preciso ter mais dados sobre esses casos, como o total de investigações realizadas e de punições. Ela explicou que, de maneira geral, é difícil ter dados separados de casos de violência contra mulheres lésbicas e bissexuais. Ela citou estudo de grupo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que identificou um aumento dos assassinatos de lésbicas entre 2000 e 2017. De acordo com o grupo, foram apenas 2 casos registrados no ano 2000 e entre 2014 e 2017, o total foi de 126. Os órgãos de segurança pública, segundo Janaína, registram redução da violência contra mulheres brancas, mas aumento contra mulheres negras. Ela acredita que o mesmo ocorra contra mulheres bissexuais e lésbicas. A deputada Ana Perugini, do PT de São Paulo, presidente da comissão, diz que muitas vezes a violência é institucionalizada e parte de comentários de investigadores policiais e até de deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Apoio pré-natal e adoção de protocolo de humanização do parto. Essas seriam formas de combater a violência sofrida pela mulher no momento da gestação e no parto, segundo os participantes de audiência pública na Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher. No encontro, foi debatida a necessidade de diminuir o número de cesarianas realizadas no país, como mostra a matéria de Emanuele Brasil.
De acordo com pesquisa do Ministério da Saúde, em 2016, 56% das mulheres tiveram parto por cesariana e 44% parto normal. Entre as mulheres que escolheram o tipo de parto, o principal motivo para a escolha do parto normal foi a expectativa de melhor recuperação no pós-parto. Já o medo da dor e a tensão às vésperas do parto foram os fatores que mais motivaram as mulheres a escolher a cesárea. A representante do Ministério, Thaís de Oliveira, reforçou os benefícios do parto normal.
Ele ativa a imunidade do bebê, fortalece o organismo do bebê. O bebê tem menor risco de internação em UTI, de prematuridade, baixo peso. Os hormônios do parto aumentam a confiança da mulher, aliviam a dor também. Tem um menor risco de infecção, hemorragia, acidentes anestésicos. E uma recuperação mais rápida também, maior facilidade na amamentação e reduz o risco também de uma futura gestação ela ter que fazer uma cesariana.
A deputada Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, falou da importância do pré-natal para diminuir o número de cirurgias desnecessárias.
Nós só vamos reduzir esses índices de cesarianas no país quando todos nós, da equipe de saúde e a família, compreender a importância do pré-natal, o acompanhamento da família no trabalho de parto, porque não é raro a gente receber ligações de familiares pedindo, pelo amor de Deus, para se fazer uma cesariana, porque não querem esperar o parto normal por causa da lógica aqui apresentada das contrações uterinas durante o trabalho do parto, que a gente não preparou aquela mulher para aquelas contrações.
Ouvidas pela Fundação Perseu Abramo, 25% das mulheres afirmaram ter sofrido algum tipo de violência no parto. Segundo esse levantamento, 74% desses casos ocorreram na rede pública e 17% na rede privada, sendo que 8% das entrevistadas admitiram ter sofrido violência em ambas as redes. Para a presidente da Rede pela Humanização do Parto e Nascimento, Daphne Hattner, o problema não está no SUS, e sim na cultura de hostilidade aos direitos das mulheres. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Você está ouvindo o resumo das comissões, o trabalho das comissões permanentes da Câmara dos Deputados. O programa vai ao ar na Rádio Câmara, em Brasília, na página radio.câmara.leg.br, na rede legislativa e também nas rádios parceiras em todo o Brasil. Representantes de vários órgãos do governo e da sociedade civil demonstraram como estão combatendo o contrabando e a falsificação de produtos. A matéria é de Cláudio Ferreira.
Em audiência pública da Comissão de Finanças e Tributação, eles apresentaram números sobre as perdas para a economia brasileira e as dificuldades nesse trabalho, que vão da extensão da fronteira terrestre do país, de quase 17 mil quilômetros, ao comércio eletrônico via internet, que envia milhares de mercadorias do exterior pelos Correios. André Rodrigues, coordenador-geral de Polícia Fazendária da Polícia Federal, lembra que há também uma cultura de aceitação do contrabando e da pirataria como crimes menos graves. Isso dificulta ainda mais o enfrentamento do problema que já faz parte do dia a dia da população. Além do contrabando, a falsificação de produtos também é difícil de ser extinta. E não são só mercadorias já famosas pela pirataria, como DVDs, eletroeletrônicos e cigarros. Segundo Claudenir Pereira, presidente do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, falsifica-se até sementes, agrotóxicos e material odontológico.
A natureza do produto pouco importa para a falsificação. o que importa realmente para a realização do crime é a viabilidade econômica.
Edson Vismona, presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, afirma que a alta carga tributária de alguns produtos brasileiros estimula o contrabando e a falsificação. Ele dá alguns exemplos.
Em média, o cigarro, 80% de imposto, gasolina, 56%, cerveja, 55%, refrigerante, 46%. Então, por essa expressão da carga tributária, a gente percebe claramente que qualquer ilegalidade cometida nesses setores vão ter uma grande vantagem competitiva, não paga tributos, e isso incentiva cada vez mais a ação ilícita.
Para o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, deputado Renato Mollin, do PP do Rio Grande do Sul, que pediu a realização da audiência pública, existe espaço para a redução da carga tributária, desde que todos paguem os impostos.
Se nós temos quase 150 bilhões de reais em sonegação de contrabando, pirataria, um desses caminhos é justamente melhorar esta questão que inibe muito o setor produtivo. As indústrias brasileiras sofrem uma concorrência muito desigual. Isso provoca muita insegurança.
Os debatedores lembraram que contrabando e falsificação estimulam outros crimes, como roubo de carros e homicídios nas cidades de fronteira. Todos enfatizaram que essas ações partem de grandes organizações criminosas. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
A Comissão de Educação da Câmara e a Frente Parlamentar em Defesa da Implantação do Plano Nacional de Educação realizaram o seminário para discutir o quarto ano de vigência do plano. Mais informações com a repórter Carla Alessandra.
Durante o evento, foi aprovada uma carta a ser entregue aos candidatos à presidência da República para que eles se comprometam a cumprir as metas do plano. Para o coordenador da frente, deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, o contingenciamento proposto pelo governo federal pela emenda do teto de gastos é ainda mais prejudicial para a área de educação, porque a redução dos recursos prejudica milhões de alunos em todo o país.
O PNE é o melhor instrumento para transformar esse país, e por isso que nós vamos continuar insistindo. E esta carta em qual objetivo? Entregar para os candidatos a presidente da República se eles vão colocar a educação como prioridade ou não. Que eles sejam honestos com o povo brasileiro, honestos com o Congresso Nacional, honestos com a comissão e a frente aqui parlamentar, se eles vão colocar a execução do PNE como prioridade nacional e buscar destinar recurso, orçamento, ou não vai ser colocado como prioridade.
O Plano Nacional de Educação foi aprovado pelo Congresso Nacional em 2014 e prevê 20 metas que deveriam ser cumpridas até 2024. Entre os principais problemas enfrentados na aplicação do PNE está o contingenciamento de recursos e a não regulamentação do custo aluno qualidade inicial, um custo mínimo para escolas que deveria ter sido implementado em junho de 2016. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto do Poder Executivo que autoriza a doação de 25 viaturas blindadas de combate do Exército Brasileiro ao Uruguai.
O custo estimado para a transferência das viaturas é de R$ 350 mil e será arcado pelo Brasil, conforme entendimento firmado entre os dois países. Durante a discussão do projeto na comissão, o pagamento das despesas pelo Brasil foi alvo de questionamento. Para o deputado Fábio Souza, do PSDB de Goiás, o Uruguai é quem deveria pagar.
Eu faço o questionamento, o fato de nós estarmos pagando essa locomoção. Se é para beneficiar o país vizinho, não sei por que nós estamos financiando e não o país vizinho está financiando. O transporte, exatamente, a locomoção. Só não entendo isso.
O relator, deputado Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, respondeu que o material que está sendo doado já está ultrapassado.
É um material que já está obsoleto e, portanto, eu acho até que é mais barato para a gente pagar o transporte para o Uruguai do que fazer manutenção de um equipamento que nós não estamos utilizando.
De acordo com o governo, os veículos doados, comprados dos Estados Unidos, são de fato obsoletos e utilizados como um meio auxiliar de instrução pelo comando do Exército. Além disso, o Exército Brasileiro está substituindo os carros de combate por modelos mais novos adquiridos do governo alemão. A proposta que autoriza a doação de 25 viaturas de combate ao Uruguai foi aprovada em caráter conclusivo, o que significa que ela segue para a votação do Senado, a não ser que haja recurso para análise pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Acaba aqui o resumo das comissões desta semana, produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil. Hoje tivemos trabalhos técnicos de Milton Santos. Eu sou Mônica Tati e até semana que vem.
Resumo das comissões. As votações e os principais debates das comissões permanentes da Câmara dos Deputados.